Estimadas amigas, caros amigos, então estamos aqui no dia 10 de junho de 2014. É uma pesquisa recente, surpreendente. O que foi revelado pela imprensa é que surpreendeu, inclusive, os pesquisadores que iniciaram esse estudo. E é sobre o quanto o álcool pode devastar o organismo. Vejam só que interessante o que foi dito. Um único porre, agora vejam qualificar o que é porre, 5 copos de vinho. É isso mesmo, apenas 5 copos de vinho para homens ou 4 para mulheres. Já sabemos que álcool, o vinho, tem um teor alcoólico muito baixo. Somente isso, 5 copos de vinho para homens, 4 copos de vinho para mulheres. Desfaz, é isso mesmo, a barreira que protege a corrente sanguínea e bactérias, essa barreira dos intestinos. Porque nós temos uma grande gama de bactérias do bem, né? Já falei isso algumas vezes, os estudiosos especulam que sejam 10 trilhões de bactérias no nosso trato intestinal e que 80% do nosso aparelho, do nosso sistema imunológico está concentrado nos intestinos. Inclusive, de tal modo os intestinos com esse sistema microbiano portentoso interfere no nosso sistema orgânico total, que até mesmo estados psicológicos, emocionais, paranoicos ou lúcidos podem ser favorecidos ou dificultados de acordo com o nosso equilíbrio na fauna intestinal. Perdão, desculpem. Na flora intestinal, as bactérias dos intestinos. A ponto de estar sendo chamado, como já também disse, os intestinos estarem sendo chamados de segundo cérebro. É impressionante, né? Porque foram feitas pesquisas com pessoas com TOC, que foram tratadas com probióticos, e somente isso suspendeu o transtorno obsessivo compulsivo de alguns casos mais problemáticos, tão somente com o uso de probióticos de forma massiva. Mas muito bem, vamos voltar a isso. Isso eu falei em outra ocasião. Isso as pessoas podem pesquisar. Nós vivemos uma era de descobertas muito interessantes, científicas, que nos fazem refletir sobre uma série de pressupostos que nós tínhamos sobre saúde, sobre comportamento saudável, não é? Então, mas vamos começar com essa história do POI, que a gente... Essa informação, antes até de que eu prossiga nisso, a informação de que um copo de vinho por dia faz bem, foi revista. Os estudos estão apresentando que não faz a menor diferença. Um copo só. Eu até comentei com vocês que em 2005 eu tentei aplicar esse hábito, né? E não consegui. Então, há formas de nós... Na adolescência, às vezes, quando saía com amigos, eu tomava um copinho de daiquiri. Vocês se recordam dessa bebida daiquiri? Acho que ainda existe, né? Que era considerada uma bebida feminina, porque tem o alcoólico baixo também, com groselha e tal, até onde eu lembro. Era um só, no máximo, em alguns casos, tomava 2 daiquiris. Mas também, na casa de 16 anos, só para dizer que a rigor, licor da minha avó, teu baixíssimo. Às vezes eu tomei algumas ocasiões, então houve essas situações. Mas, de uma forma geral, nunca bebi por não apreciar o consumo de bebida alcoólica. E hoje eu agradeço muito não ter esse gosto pela bebida alcoólica, pela preservação do organismo que propicia. Muito bem, mas voltando, olha o que a pesquisa falou. Então voltando, eram 5 copos de vinho para homens e 4 para mulheres. Somente isso, apenas uma única vez, um único porre. Desfaz a barreira que protege a corrente sanguínea, essa barreira dentro dos intestinos, e bactérias se infiltram no organismo, causando estragos imensos, atacando o fígado e o sistema imunológico, por exemplo. Já começa com o sistema imunológico do próprio aparelho digestivo, né? Que, pá, como disse, 80% está lá. Mas agora estou falando do sistema imunológico da corrente sanguínea, ou que está centrado mais na corrente sanguínea. Então fiquemos atentos. Nós que julgamos que beber não faz mal nenhum. Observemos pessoas que bebem e pessoas que não bebem. Nem vou comentar pessoas que fumam ou não fumam. É só a gente fazer uma pesquisa rápida na internet sobre gêmeos univitelinos. Vocês já viram isso? gêmeos univitelinos que fumam e que não fumam, que fumaram por um tempo ou não fumaram, as diferenças bárbaras de conservação e aspecto de vitalidade e de saúde que os que não fumam apresentam, e o reverso, a desvitalização, o envelhecimento precoce que as pessoas, que os gêmeos univitelinos, porque são os gêmeos univitelinos, lembremos-nos, são clones naturais. Então são pessoas que têm a mesma, a idêntica orientação genética para a constituição dos seus corpos. Não poderiam estar tão diferentes 15, 20 anos depois, com o uso do cigarro, você usa cigarro, a não ser que seja exatamente o uso do cigarro, não é? Então veja, dê uma olhadinha, que impressionante esse alerta para os fumantes. E nós estamos fazendo algumas, levantando alguns temas interessantes para que nós reflitamos sobre assuntos esparsos, mas que compõem o nosso cotidiano. E um desses temas que nós trouxemos é de um autor americano, desculpe se eu estiver equivocado, isso é fácil pesquisar na internet, Daniel Crosby, PhD, que é um perito em comportamento financeiro. E ele fez um estudo muito interessante que apresentou semelhanças entre vícios na vida afetiva e comportamentos equivocados na vida financeira. Então ele apresentou três mitos e três fantasias, três ilusões que motivam tanto pessoas na vida afetiva a manterem relacionamentos problemáticos ou iniciarem, atraírem situações problemáticas, e o mesmo gerar destinos ou situações difíceis na vida financeira. A primeira a gente pode colocar entre aspas: eu vou mudá-lo ou vou mudá-la, não é? Então a ideia de que a gente já ouviu muito isso sobre o relacionamento afetivo, né? A mulher que diz: não, mas no fundo meu amor vai superar, vai vencer. Essa fantasia bonita, nobre, acontece mais em mulheres. Ele vai mudar, no fundo é um bom homem, porque os homens costumam ter ilusão contrária, de que as mulheres não vão mudar, vão continuar. Vamos imaginar, encontra uma mulher jovem, dócil, às vezes dócil porque está passiva, medrosa, por ser muito inexperiente, se ela adquire experiência, se ela desenvolve sua personalidade, ela toma voo próprio, né? Me recordo de uma situação saltocônica que aconteceu há alguns anos na nossa instituição. Eu vi uma senhora falar que era muito bom para seu filho que ele se envolvesse com uma moça ingênua, mais jovem. Acho que termos foram esses. Uma mulher mais jovem, porque assim é tão bom começarem os dois inexperientes, porque vão se descobrindo sozinhos. Só que eu achei interessante que o filho dela não era inexperiente. Era vários anos mais velho do que essa moça. A moça nem sequer maior de idade era, tinha 17 anos. Por isso não é besteira, isso é bobagem. A mãe aprovou, os pais dos dois lados aprovaram a relação. Mas um estava perto de 30 anos e a outra não tinha chegado a 18. Então a mãe do rapaz disse: isso é muito bom, é melhor. Porque eu postulei, eu propus, isso é tão bom, tô vendo que tem afinidades com aquela outra pessoa. Não, melhor uma mocinha mais jovem, porque assim eles se conhecem juntos. Eu olhei, fiquei perplexo com o que foi dito, porque só era inexperiente e só quem poderia ser amoldada era a jovem. Posso falar de cátedra como uma pessoa que me casei com um rapaz 18 anos mais novo que eu, mas me casei na perspectiva contrária. Jesus, que sobrecarga para mim e mais ainda para ele, porque ele teria que fazer um esforço enorme para compensar a condição de uma pessoa mais jovem. Então eu cheguei a comentar com Delano, com quem partilho essas experiências mais difíceis, e eu comentei: haverá uma grande surpresa, porque essa jovem não é dócil ou passiva, que é diferente da pessoa dócil, que é a pessoa maleável, flexível. Essa moça é dócil, passiva não. ela vai causar uma grande surpresa no futuro, porque ela não é moldável e não vai se moldar. Então, nós temos que estar atentos a isso, não é? A mocinha vai ficar sempre bobinha, ingênua e dominável. Ou então, e aí as mulheres vão se desenvolvendo, vão fazendo cursos, vão se tornando seguras em suas carreiras. Nós temos que observar, em vez de nos sentirmos vítimas, as ilusões, os desejos inconfessáveis que deram início aos nossos problemas de hoje, não é? O desejo de estar com a pessoa para controlar, não é? Então, posso falar exatamente por viver uma experiência dessa. As situações de casamento interetário, eu espero que seja o caso, não é? Em que a gente sente dos dois lados um esforço muito grande. Comecei o relacionamento com Wagner já há 6 anos. Há 5 anos, agora em junho, completamos 5 anos do casamento social religioso e 1 ano do casamento formal, porque surgiu a legislação brasileira. Senão teríamos nos casado de forma completa lá. É um desafio, porque há diferenças muito grandes, naturalmente. 18 anos de diferença, são 2 gerações. Não vamos falar da questão evolutiva, que aí é muito subjetivo. Mas o simples fato de haver uma diferença, a minha diferença com Wagner é muito maior do que a desse casal, um casal heterossexual, inclusive. Então, é muito menor a do casal. E deu problema, porque qual é a intenção? Porque há pessoas que também casam com pessoas da mesma faixa etária, mas procuram, por exemplo, um homem que procura uma mulher que pareça pouco inteligente, uma mulher que procura um homem que pareça emocionalmente frágil para ser controlado. Será que qual é o tipo de intenção que move as pessoas no jogo da aproximação afetiva e no jogo dos relacionamentos amicais também? Porque as decepções que sofremos, é fácil nos sentirmos vítimas. Precisamos ver quais são os nossos, porque de fato, há pessoas que são vitimadas, todos somos vitimados. Mas quase sempre somos vitimados por incúria ou erro de nossa parte. Se o outro está errando, é um assunto do outro. E se não, se nós acertamos bastante na nossa proposta inicial, no mínimo é um grande aprendizado que nós estamos efetivando nessa experiência. Então nós temos que estar atentos, né, com esses processos. De fato, aquele relacionamento malogrou, isso aconteceu há muitos anos, ninguém fica tentando achar quem é, porque não vai achar. É uma história muito antiga. Então, o relacionamento malogrou, malogrou da melhor forma, porque apenas terminou. O que eu achava é que a jovem, parecendo tão bobinha, tão passiva, ia se rebelar e ela é quem dobraria o homem mais velho. Essa é a impressão que eu tive. Ou seja, eu não fui um analista. Essas análises são difíceis de se acertar, né? Difíceis de serem acertadas. Mas, e eu errei nisso, muito bem. Eu esperava que ela virasse um problema permanente na vida da outra família. Não! Ela foi muito digna. Ela interrompeu o relacionamento depois de alguns anos. Mas de uma forma que nunca se imaginaria, um rapaz que nunca foi rejeitado, porque era bonitão, as moças é que vinham atrás dele, e a moça simplesmente terminou. Nós vemos muito isso nos divórcios. Os divórcios acontecem muito mais por iniciativa das mulheres do que dos homens. A gente tem essa ilusão de que a mulher faz tudo pelo casamento, de que as mulheres, o foco delas é a vida afetiva. Sim, é o foco na vida afetiva, de uma forma genérica. Filhos, pais, amigos, irmãos, as pessoas, os relacionamentos, porque muitas vezes vai bem além da parentela biológica, e algumas pessoas, com o correr do tempo, o próprio Jung disse isso, à medida que amadurecemos, nós caminhamos muito mais. É essa a tendência. As pessoas que realmente ficam adultas, que realmente amadurecem, elas saem da esfera biológica de relacionamentos para a esfera psicológica de relacionamentos. Ou seja, vamos viver a primazia dos relacionamentos por afinidades e não por consanguinidade, que é uma coisa primitiva. Ficar com alguém apenas, vou ficar próximo e vinculado só por ser parente biológico, o que não significa dizer, atenção, atenção, atenção para quem se choca com isso, o que de modo nenhum significa dizer que a pessoa terá que não conviver ou romper relacionamentos com parentes biológicos por causa disso. Porque há pessoas que têm grandes amigos e grandes amigas no seio da parentela biológica. Desde o século XIX, foi dito a Allan Kardec, isso é confirmado até hoje, é que as famílias são constituídas normalmente de espíritos afins. Há situações, e nós vemos os exemplos dramáticos, Jesus foi muito duro sobre isso, que a gente deve dar as costas completamente. Primeiramente o reino dos céus, primeiramente a consciência. Jesus falou isso várias vezes, vamos repetir que falamos isso em outras ocasiões. Mas ele quis dizer que deveríamos priorizar, se a nossa consciência se entra em confronto, se a nossa vocação, se o nosso ideal, se o nosso sistema de mínimo ético no relacionamento entra em confronto com a parentela biológica, priorizemos os nossos princípios, a nossa consciência. Se alguém nos julga pessoas problemáticas ou moralmente, ou que seja, por causa disso, isso é um problema dessas pessoas. Não corre. Cada um deve seguir o seu fluxo de consciência, porque no seio da parentela biológica há muita manipulação. A base dos vínculos serem mais fortes. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu filho e faço com você o que eu quiser. Não é assim. Assim como no passado, as pessoas não podiam se separar, ou quase nunca acontecia, ou era muito mais difícil, havia freios legais, freios religiosos, ainda hoje há, freios sociais e econômicos para a separação, até econômicos, que as mulheres não tinham como sobreviver normalmente. E por isso havia muito mais perversidade nos casamentos, hoje tem muito menos, porque as pessoas sabem que podem se separar. Então, cada vez mais, como Jesus propôs, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são esses aqui. Não atendeu a mãe e os irmãos. Alguém queria enterrar o pai. Deixa os mortos enterrar seus mortos. E um rapaz que Jesus chamou para segui-lo disse, deixa eu avisar os meus, quem olhar para trás para me seguir não é digno de mim. Mais ou menos essas palavras. Olhem como Jesus era duro com esse assunto, porque é difícil de ouvir. Mas nós temos, por exemplo, na nossa própria instituição, vemos, e na nossa escola de pensamento, inúmeros casos magníficos de afinidades legítimas, genuínas, profundas, entre pessoas que são também parentes biológicos e parentes biológicos próximos. Filhos com pais, irmãos, primos, tios com sobrinhos e sobrinhas, etc. Nós vemos isso aqui em grande cópia, quantidade expressiva de exemplos. Mas existe essa ilusão. Vou mudar, não estou voltando. Então, o que é que Daniel, né? Crosby, PhD, falou sobre as... Vamos voltar ao nosso tema lá atrás, né? Então, voltando. Vou mudá-lo. Então, a gente está numa... Às vezes está numa... Vamos traduzir da vida financeira para todos os outros âmbitos. Profissional, eu vou conseguir mudar a minha profissão, vou mudar o emprego, vou mudar o chefe, vou mudar os colegas. Não vamos ter essas ilusões. A gente pode se ajustar. A gente pode desenvolver novos interesses. A gente tem que encontrar uma forma de se pacificar e assim descobrir um prazer, uma satisfação nova naquele emprego, naquela profissão. São coisas diferentes, não é? A pessoa pode continuar na profissão mudando emprego ou abrindo empresa na sua área profissional. Mas às vezes algo é mais dramático. A pessoa precisa mudar de profissão. Que eu estou indo além do que Daniel Crosby falava. Ele falava de vida financeira. Usar um tipo de investimento, isso não é nossa área, cada um pode procurar seus especialistas, nossa função aqui não é essa. Mas vamos aplicar de forma ampla, na vida profissional, na vida acadêmica, vou continuar para ver se muda. Não estou falando daquelas pessoas que ficam pulando de uma faculdade para outra e passam 10 anos, 15 anos para mudando de uma faculdade para outra, é bom que mude. É muito jovem, as pessoas chegam normalmente muito jovens no ensino superior e elas podem depois de um ano ou dois descobrirem que ali não é sua vocação. Então mudar uma vez até duas é compreensível, depois é melhor terminar o curso superior e caminhar para sua área de especialidade, sua área de vocação, nas especialidades, no mestrado, no doutorado ou na vida profissional, porque o terminar a toda hora, não levar até o fim várias iniciativas começadas, pode ser um sinal de fuga, muito claro, de imaturidade, de indecisão, de falta de autoconhecimento. Não é? Então, vamos encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Não é que a pessoa deva levar até o fim, nem a pessoa deve ficar pingando e não se define. E há pessoas assim em todos os sentidos. Na vida afetiva, na vida acadêmica, na vida profissional, não se define por, não faz uma, não é persistente no um trabalho. As pessoas não conseguem constituir uma história em nada. Isso é ruim. Nós não devemos estar presos a um relacionamento problemático, não devemos estar presos a uma profissão que nos destrua, não podemos ficar aprisionados a uma formação acadêmica que nos frustre, mas também não caímos no extremo oposto de ficarmos como borboletas polinizando flores, mas sem nos tornar árvores frutíferas, que é o nosso propósito, a metáfora de Jesus. A segunda ilusão que ele apresentou, desta vez vai ser diferente, é quando a pessoa começa um relacionamento ou uma vida acadêmica ou uma vida profissional com as mesmas posturas equivocadas, mas acha que a conclusão vai ser diferente. Atrai o mesmo tipo de mulher ou homem problemático, ou de chefe com determinadas posturas abusivas, ou de funcionários ou colegas, ou a própria postura diante, atitude diante das pessoas, e vamos chegar aos mesmos resultados. Nós não vamos chegar aos mesmos resultados partindo das mesmas premissas. Não vamos chegar aos mesmos efeitos com causas diferentes. Não vamos chegar a efeitos diferentes com as mesmas causas. Temos que remontar as causas. Isso em todos os sentidos. E a grande ilusão, este, a famosa, né? Das ilusões de um reino afetivo que pode ser transferido para todas as áreas de nossas vidas. Este é o meu príncipe encantado, ou esta é a minha princesa. Essa pessoa, esse emprego, essa faculdade, isso é a minha salvação. Isso é tudo para mim. Devemos ser vocacionados. Devemos ser muito comprometidos com as pessoas. E relacionamentos devem ser mantidos até que nós estejamos completamente certos de que devem ser rompidos. Mesmo em relação a faculdades. Amigos, eu levei minha faculdade de Direito até faltarem 34 créditos para ficar. Eu passei 4 anos avaliando se deveria suspender mesmo. Não pular do galho imediatamente, como se fosse uma brincadeira, não é? Então eu levei até o fim, até quando a maior parte das pessoas dizia para mim: falta tão pouco para terminar, por que não termina? Então eu disse para mim: falta tão pouco para eu terminar a minha prostituição, a chancela de eu fazer isso apenas pelas aparências, porque eu estou completamente convencido de que eu não vou utilizar profissionalmente. E para mim foi um símbolo, não teria nada de mais eu terminar, mas para mim foi um símbolo significativo, e que graças a Deus até hoje, de que eu não me arrependo, de que eu não cedi às aparências, não cedi à conveniência das vaidades formais, porque o meu trabalho como líder espiritual, digamos assim, ou um sacerdote, ou é uma pessoa que trabalha com espiritualidade, é viver o anverso das hipocrisias sociais, o anverso das convenções. Então eu não tenho que ser político, eu não devo ser político, eu devo ser psicológico, devo ser amável com as pessoas quanto possível, mas eu não posso ser diplomático. Não é minha função ser diplomático. Então por isso mesmo eu fiz um verso, um escândalo. Dei as costas no último momento, justamente a faculdade, um diploma prestigiado, etc. Mas para isso demorei vários anos. Relacionamentos anteriores meus, fiz a mesma coisa. Distendi até não ser possível. O relacionamento com Delano, estou trazendo exemplos pessoais porque são os mais próximos, para que a gente possa falar com segurança do que está dizendo. Meu último relacionamento formal, publicamente assumido, foi com Delano antes de Wagner. E o processo foi tão difícil, tão doloroso, pelo amor e respeito recíprocos que tínhamos um pelo outro, que resolvemos transformar a relação. De um tal modo que continuamos os mesmos amigos íntimos um do outro, eu e Delano, falando de mim e Delano. Continuamos amigos íntimos, confidentes, partilhando a mesma vida. Todas as áreas de nossas vidas continuam imiscuídas. A financeira, moramos na mesma casa. Por que vamos destruir? Esse é um caso que me surpreendeu muito a mim mesmo. Eu não sabia que seria possível isso. Nós transformamos o relacionamento. Todas as nossas ilusões foram quebradas. Foi muito difícil para mim, para Delano. Achei que foi mais difícil para mim, para Delano, que para Wagner. Wagner aceitou rápido. O que tem que ele esteja aqui dentro? Não é? Eu achava isso um escândalo, né? Mas se, para segurar o máximo, até que a gente descobriu que não precisava romper o relacionamento. Nós precisávamos mudar o relacionamento. Não é importante, por exemplo, quando pais heterossexuais que têm filhos biológicos, os casais heterossexuais que têm filhos biológicos, olha o preconceito de julgar que porque um casal heterossexual tem que ter filho biológico. Isso é provinciano, isso é primitivo. Não cobrir, vamos parar com essa brincadeira baixa, invasiva. E quando vem o bebê? E aí? Quando vem a criança? Por favor, nós não nos casamos só para parir, não é? É lindo quando o casal escolhe ter filhos. Também não se pode exigir que homossexuais sejam, não tenham filhos. Sim, também os homossexuais devem ter filhos biológicos, adotados. Está certo também. Mas há esse preconceito forte com heterossexuais, isso é visto. Dizer que homossexuais podem ter filhos, todo mundo já está aceitando. Mas é difícil as pessoas aceitarem heterossexuais sem filhos. Nós estamos com um boom demográfico, amigos. A Terra está periclitando à beira do abismo. Estamos com problemas de sobrevivência ecossistemática. Então é muito digno quando alguns casais, não por egoísmo ou por questões primárias, que é isso que as pessoas especulam. Poxa, que absurdo, vocês não querem ter filhos. Mas espera aí, é tão fácil querer ter filhos, é instintual. O instinto pede que a pessoa tenha filhos, ainda mais sendo um casal heterossexual. Será que essas pessoas estão sendo egoístas, mesquinhas, ou elas estão sendo nobres porque estão buscando outras funções, outras atividades? Eu vejo, por exemplo, casais que têm, por exemplo, casais de professores já sentem tanto devotamento por seus alunos que eles se sentem sem necessidade de terem filhos biológicos. Já vi isso em vários casos. Ou você tem isso com profissionais, os seus colegas, funcionários. Nós vemos tanto isso em pessoas que são brilhantes em suas carreiras e se tornam péssimos pais ou mães ausentes por causa disso. Mas porque se acharam na obrigação de terem filhos, porque estavam casados e eram heterossexuais. Não façam isso. Isso não é correto. E no futuro isso vai ser visto como aberrante nos nossos dias. Vão olhar para trás, meu Deus, houve um tempo que se cobrava que um casal tivesse filhos a pulso. Há uma pressão social em torno disso, né? Os casais heterossexuais sem filhos são olhados de través. O que é de problema? O que é de errado com eles? Não há nada de errado para sua escolha supraconsciente. São heterossexuais, está tudo certo para terem filhos, são saudáveis e escolheram alguma experiência do espírito. Eles estão próximos, inseminam-se reciprocamente, procriam espiritualmente. Tanto é nobre pais que têm filhos biológicos, e nós temos muitos casos aqui que são pais biológicos digníssimos, mães biológicas digníssimas, e ao mesmo tempo pessoas que têm, porque não é só biológico, vão criar espiritualmente na educação daquela criança, daquele adolescente jovem a vida toda, como também aqueles que escolhem não ter. Então não imaginemos que vou me casar, tudo vai resolver na minha vida. É uma área de trabalho adicional. É importante que a pessoa tenha a sua vida afetiva se for acessível a ela. Também é a mesma coisa. Se eu me separar, tudo se resolve. Será? Não é? Então, não consideremos nada como ideal em nossas vidas. Procuremos viver o real, que o ideal pode vir por conseguinte. Encerrando por aqui, para que os 30 minutos finais o Espírito Eugênio Espásia possa utilizar para a sua fala direta ao vivo. Será um pouco menos, porque passamos um pouco, 30 minutos, foi pedido dela, e também porque a Wagner terá feito uma interrupção, que deve ser breve, espero que tenha sido breve, para exibir as fotografias de gêmeos univitelinos, como falei. Nossa Senhora, Nosso Senhor, Arcanjo Búdio Gabriel, nos ilumine, nos inspirem. Ela pediu que dividíssemos meio a meio a palestra. No máximo, pior das hipóteses, ela distende a palestra 3 ou 4 minutos depois do horário estipulado ao término, para que ela possa perfazer os 30 minutos. Mas isso fica em cargo dela, e acredito que ela não faça isso por conta do adiantado da hora nessa reunião de terça-feira, que acontece um pouco mais tarde. Beijo no coração de todas e todos, irmão pelos laços do Espírito, com o professor canal Processo Melhoria, Benjamin.